Damos as boas-vindas ao Dr. José António Bordin, Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados. Dr. José António Bordin está aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, sob o relatório número 16 de 2024 do Tribunal de Contas, Auditoria à Rede Nacional de Cuidados Continuados, cujo objetivo foi o de avaliar se esta, através das suas diferentes tipologias, garantiu o acesso dos utentes a cuidados de saúde de qualidade e financeiramente confortáveis no período entre 2017 e 2023. Dar-lhe as boas-vindas e desejar-lhe uma boa audição e passo já a palavra ao grupo parlamentar requerente, ao Sr. Deputado Rui Cristina, que tem 4 minutos, e depois o Sr. Presidente terá também 4 minutos para a resposta. Sr. Deputado Rui Cristina tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Dr. José Bordin pela sua presença aqui na Casa da Democracia. O recente relatório do Tribunal de Contas, o relatório de auditoria, que foi feito à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, identificou deficiências estruturais que são preocupantes nesta área fundamental nos cuidados de saúde, que muitas das vezes foi ignorada e menosprezada pelos sucessivos governos. O relatório revela que, decorridos 17 anos desde a criação da RNCCI, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a sua capacidade permanece significativamente aquém das metas estabelecidas para 2016. Segundo o mesmo documento, existiam 9.557 camas de internamento no final de 2023, o que representa um déficit de 33,3%, ou seja, menos 4.774 camas face aos objetivos inicialmente previstos. No que respeita ao financiamento, o relatório confirma uma situação de subfinanciamento crónico, demonstrando que em 2023, 71,4 unidades de média duração e reabilitação e 72,6% das unidades de longa duração e manutenção apresentavam custos por utente dia superiores aos preços estabelecidos nas tabelas oficiais. Esta realidade vem confirmar as preocupações que a vossa associação tem manifestado desde 2017. Relativamente ao plano de recuperação e resiliência, o relatório aponta que, em julho de 2024, as candidaturas elegíveis abrangiam apenas 3.393 camas de internamento na rede geral, ou seja, 61,7% do previsto, revelando aqui dificuldades no cumprimento das metas definidas. Paralelamente, o relatório identifica um problema alarmante de falta de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados, que é apontada como a principal causa, 44% do número de internamentos inapropriados nos hospitais do SNS. O relatório refere, na página 47, que em 2023 o gasto médio por diário de internamento numa cama de retaguarda foi de 111,98 euros, que é superior ao preço de diárias de internamento na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, o que evidencia o potencial de poupança que um adequado desenvolvimento da rede poderia apresentar para o sistema de saúde. No mesmo sentido, o Sr. Presidente, o Dr. José Bordin, tem vindo a alertar para o encerramento de 307 camas e para o facto de que, até à data, ainda não terem sido atualizados os preços com base no IPC do ano anterior, conforme estipulado por lei. E dito isto, eu gostaria de lhe colocar as seguintes perguntas. Qual o cenário atual, em março de 2025, da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados? E em relação ao PRR, que constrangimentos específicos estão a levar as unidades com candidaturas já aprovadas a desistir destas, como já referiu em várias ocasiões? E relativamente à atualização de preços, pode-nos explicar qual o impacto que a ausência desta atualização tem tido no funcionamento das unidades, considerando particularmente o aumento do salário mínimo nacional e os gastos com energia, energias e outros bens e serviços? E qual a razão para a Associação Nacional de Cuidados Continuados não estar integrada, isto realmente faz-nos aqui, levanta-nos aqui algumas suspeições, é de não estar integrada no grupo de trabalho, entretanto, criado para discutir o futuro dos cuidados continuados. E, por fim, a última questão, considerando a contínua decomposição das condições de funcionamento das unidades, que medidas concretas e urgentes considera serem essenciais para evitar o colapso que antecipa para a RNCCI e, consequentemente, para o SNS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem 4 minutos para responder às questões, por favor.
Muito obrigado. Eu, se me permitir, vou responder de uma forma mais sintetizada e provavelmente haverá no futuro perguntas mais à frente também relacionadas. Talvez possa detalhar um bocadinho mais, se me permitir. O cenário atual da rede, eu diria que é catastrófico, porque as entidades simplesmente não têm dinheiro para funcionar. Estão a perder cada vez mais recursos humanos. Com isso, as equipas ficam desfalcadas. Com isso, o serviço aos doentes é pior. E há unidades que correm o risco de fechar a porta por falta de recursos humanos. E também, naturalmente, por falta de dinheiro, obviamente, porque o dinheiro não chega para pagar os custos. Ainda penso que toda a gente sabe que quando há crescimento económico, naturalmente cobra-se mais impostos, naturalmente, mesmo que os impostos não subam, cobra-se mais impostos. Ou então os governos podem sempre aumentar impostos para ter mais receita de impostos e, nesse sentido, têm mais dinheiro também para despesa. E isso aconteceu agora, por exemplo, com o aumento dos salários dos funcionários públicos. No nosso caso, por exemplo, que estamos dependentes do governo para 100% da nossa receita, os preços não foram atualizados, foi-nos imposto também pelo mesmo governo um aumento de salário mínimo e tem impacto nos outros salários, mas a nossa receita é exatamente a mesma. Imaginem, num orçamento de Estado, aumentar os salários aos funcionários públicos e depois não ter a componente da receita. Seria catastrófico. É isso que está a acontecer connosco nos cuidados continuados, para que percebam o dramático que é da situação, que é um aumento elevado de custos, mas a receita é exatamente a mesma do ano passado. É impossível. A matemática básica não funciona assim. O PRR, efetivamente, é um desastre. Continua a ser um desastre e vai ser um desastre. A pergunta que eu faço, e que costuma ser uma pergunta de $1 milhão, neste caso é uma pergunta que vale centenas de milhões de euros, é: as obras não vão estar concluídas a 30 de junho do próximo ano? E a pergunta que eu já fiz várias vezes e que não obtive resposta de nenhum governo é: o que é que acontece a quem está deste lado das entidades que constroem unidades de cuidados continuados, porque seguramente as obras não vão estar prontas. E há muitas desistências, efetivamente, eu poderei falar um pouco mais à frente sobre isso, simplesmente porque os preços não são atualizados, as entidades não têm folga sequer para investir no seu próprio bolso para construir as unidades. Não têm confiança no Estado, nos governos, porque efetivamente não atualizam os preços. Do ponto de vista burocrático, as coisas não avançam e, portanto, é efetivamente bastante complicado. Como eu já referi também, penso que, e acabei por falar na pergunta em resposta ao Sr. Deputado, da atualização dos preços, portanto, nem os da atualização dos preços, e o Tribunal de Contas refere isso muito bem, ao longo dos anos, levou em conta o impacto do aumento do salário mínimo e dos outros salários, mas tão pouco sequer este ano foi atualizado os preços das diárias com base na inflação do ano anterior, que é uma coisa que eu sempre alertei e faço a comparação com as parcerias público-privadas rodoviárias, que têm uma cláusula no contrato em que têm que ser atualizados os preços das portagens com base na inflação do ano anterior. Isso é religiosamente cumprido por todos os governos a 1 de janeiro de cada ano. No nosso caso, também está tabulado, também está na legislação, que os preços iam ser atualizados com base na inflação do ano anterior. Isso nunca sucede, também como o relatório do Tribunal de Contas refere. Ao longo dos anos nunca foi cumprido pelos vários governos. E agora estamos em março e não foi atualizado o preço sequer deste ano com base na inflação do ano anterior. Os custos, como falei há pouco, são elevadíssimos, nomeadamente os custos com energia desde a guerra da Ucrânia. Só para terem uma ideia, uma unidade de cuidados continuados com 60 utentes, que é a minha em Sintra, que tem uma receita na ordem dos 150 mil euros por mês, que parece muito, mas é muito pouco face às despesas, pagamos só de fatura da luz de um mês 11 mil euros. Portanto, vejam bem, do ponto de vista percentual, o que é que significa uma despesa com luz. Muitas pessoas não reclamam, por exemplo, de uma noite num hotel com direito a pequeno almoço custar 200 euros, mas acham 200 euros por noite. Mas uma unidade de cuidados continuados, se não chegar a receber 100 euros por dia, é que tem que contratar enfermeiros, médicos, profissionais, fornecer todas as refeições, higiene, etc., Depois acham que o valor é, não é curto, e tem sido essa a leitura dos vários governos, infelizmente. O grupo de trabalho dos cuidados continuados, bom, não nos quiseram lá, e acho que não nos querem lá, porque somos a entidade que mais conhecimento tem sobre esta matéria e que efetivamente mais contributos poderia dar, eu diria, entre aspas, mais luta no sentido da argumentação e da discussão. E, portanto, se tiverem lá entidades, como infelizmente os representantes do setor social em geral, e eu estou a falar dos representantes, não quer dizer que não haja pessoas com conhecimento das misericórdias, nas IPSS, etc. Há lá muita gente com muito conhecimento, mas quem os representa não tem esse conhecimento. E se forem ver aqui na Comissão de Saúde, os senhores deputados e as senhoras deputadas certamente já viram que quando vêm cá os representantes que normalmente representam o setor social e que estão nas discussões com o Governo, sobre cuidados continuados não têm grande conhecimento nas matérias. E, portanto, que não vem mal ao mundo, desde que se façam representar por outros, mas não é o que acontece. E depois dá jeito que, efetivamente, tenham lá pessoas que não têm grande capacidade de argumentação nos mais determinados assuntos e, portanto, eu sou, digamos, incómodo e, efetivamente, é a minha leitura. Acho que não me querem no grupo de trabalho precisamente por isso, porque teria uma capacidade de argumentação que outras pessoas não têm, além de que teria o cuidado também de levar enfermeiros, médicos, outros profissionais de saúde para também debater áreas nas quais eu próprio também não tenho know-how, como deve imaginar. Medidas urgentes. A medida mais urgente, só para terminar, é, efetivamente, aumentar os preços conforme os grupos parlamentares votaram agora recentemente uma proposta do CDS-PP, acho que era o valor justo só mesmo para manter a rede a funcionar minimamente e depois então este grupo de trabalho poder ter conclusões que efetivamente cheguem a valores justos das diárias em cuidados continuados. Obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Ana Oliveira. Tem 4 minutos, senhora deputada, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimento o senhor presidente José Bordem. E agradecer mais uma vez a sua vinda a esta comissão e falar de um assunto tão importante e tão fundamental como é a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Os assuntos que estamos aqui já a abordar e já numa primeira fase, o que disse aqui, são assuntos que têm vindo a ser discutidos ao longo destes últimos meses, mas desta vez falamos de dados específicos que não nos surpreendem, reforço isso, mas que são reforçados no relatório de uma auditoria de um Tribunal de Contas. Referir-vos que esta audição surge na consequência de uma outra que já foi solicitada pelo PSD há mais de um mês e que foi aprovada nesta comissão no sentido de se ouvir ex-ministros da Saúde, como é o caso de Marta Temido e Manuel Pizarro, sobre este mesmo relatório, dado que este relatório reporta a períodos de governação do Partido Socialista. O objetivo do Tribunal de Contas foi avaliar em que medida as entidades e unidades que compõem a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados através das suas diferentes tipologias se garantiram a entrada a todos os que precisavam e estavam referenciados, se o acesso aos utentes a cuidados de saúde eram de qualidade e se o financiamento às instituições comportavam a sua atividade de uma forma equilibrada. A verdade é que os últimos anos revelaram, tal como se verificou nos diferentes indicadores do relatório do Tribunal de Contas, que tudo ficou muito aquém do que era suposto acontecer. Diria mais, a dignidade de todos, de doentes, de profissionais de saúde, de instituições, estão em causa neste momento. Portanto, aqui voltar aqui a referir, dentre muitos cenários que são explanados no relatório, falar aqui em dois ou três pontos. Referem que as metas definidas para 2016 continuam por alcançar e os objetivos de cobertura permanecem por concretizar. Registaram-se menos 4.774 lugares de internamento, menos 52 equipas de apoio domiciliário. No final de 2023 existiam 1.804 utentes a aguardar vagas nas diferentes tipologias da rede, um crescimento de 19,9% face a 2017. Serão dados que certamente estará ocorrente. E ainda no final de 2023, 2.267 utentes encontravam-se com processos de referenciação ainda em fase de validação, um aumento de 93,6% relativamente a 2017. Relativamente à atividade assistencial da rede, entre 2017 e 2023, reflete uma estagnação da capacidade instalada na rede. A falta de resposta da rede é a principal causa de internamentos inapropriados nos hospitais, já que foi referido hoje. Os chamados internamentos sociais triplicaram no período de governação do anterior governo, passando de 671 em 2017 para 2.164 em 2024, Assunto este que também já esteve nesta audição a falarmos sobre estas questões. Sabemos que é um caminho complexo. Apesar disso, o Governo PSD-CDS está a levar a cabo um esforço sério no sentido de apoiar a sustentabilidade das atuais redes de cuidados continuados integrados. Mas o caminho, as soluções são complexas e, por isso, a sua opinião é fundamental também para nós. Porque o PSD não vira as costas aos problemas ou não fazemos de conta que está tudo bem. Foram 8 anos de estagnação, o próprio relatório reforça isso. Pior, foram 8 anos que levaram a uma maior degradação destes serviços, o que para nós é inconcebível. Neste contexto, há a pergunta que, no fundo, já respondeu no seu comentário inicial, se está de acordo com esta avaliação negativa do Tribunal de Contas. Portanto, no fundo, já respondeu esta questão de uma forma sucinta, mas reforçar isto mesmo, porque é a realidade. Mas, virando-nos um bocadinho para o presente e para o futuro, perguntar especificamente quais as mudanças políticas, na sua opinião, de políticas públicas seriam necessárias para melhorar a acessibilidade e sustentabilidade a longo prazo na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. E também perguntar, sendo fundamental, a proximidade dos serviços, principalmente em territórios mais distantes dos grandes centros, onde as dificuldades são bem mais acentuadas e mais difíceis de resolver, perguntava também sugestões de colaboração e articulação com municípios, entidades locais e organismos governamentais para que a rede se expanda de forma equitativa e seja mais eficiente. Muito obrigada e obrigado pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. José Bordin. Agradeço a sua presença e os contributos que mais uma vez nos traz a esta comissão no âmbito do funcionamento da rede, que muito valorizamos. A verdade é que todos nós damos muita importância à rede, e nomeadamente ao que está escrito no Decreto-Lei 101/2006. Todos temos as mesmas preocupações, nomeadamente do que respeita à sustentabilidade financeira dos cuidados continuados, ao seu caráter funcional e orgânico, tendo em conta as diferentes tipologias da rede e as exigências que cada uma delas apresenta. Sabemos também que a rede é um pilar fundamental do SNS e das políticas sociais do nosso país e, aliás, eu gostava até de referir a doutora Isabel Beltrão numa das audições que tivemos aqui nesta comissão, em que ela diz que depois do SNS, a Rede Nacional de Cuidados Continuados e, posteriormente, a Rede de Cuidados Paliativos são o que melhor se fez para cuidar a população e atender àqueles que precisam de ajuda. Portanto, isto é, de facto, um motivo de orgulho no Partido Socialista, uma vez que teve na gênese destas duas grandes medidas a bem da saúde e das necessidades dos portugueses. Portanto, de facto, o Partido Socialista tem mantido ao longo destes anos a sua posição de estar sempre disponível para construir soluções que valorizem o setor social, o setor solidário, continuando a apostar em respostas que sejam diferenciadas para também necessidades diferentes. E, portanto, este é o que nós vemos no relatório que é apresentado, que não podemos, de facto, aqui fazer uma análise circunscrita do relatório. Nós entendemos as dificuldades que o relatório aponta, mas temos que perceber que estas respostas sociais têm que ser vistas num âmbito mais alargado daquilo que é as respostas à população que necessitam destes cuidados. E o Dr. Bordin tem dito em audições anteriores que, de facto, a rede funciona bem se tiver também um bom funcionamento das outras respostas sociais, nomeadamente ao nível do ERPI, conforme já teve aqui a oportunidade de nos dizer. E, portanto, quando nós olhamos para este relatório, não podemos fazer esta análise circunscrita, mas temos que fazer uma análise global ao nível daquilo que foram, das medidas que foram sendo implementadas ao longo destes últimos 8 anos em que o Partido Socialista governou. E desde logo chamar aqui a atenção para um aspecto que nós consideramos fundamental, que é, de facto, aqui os objetivos e as metas iniciais que foram definidos a quando a criação da rede. Há aqui circunstâncias que devem ser atendidas, como o envelhecimento da população, que veio exigir uma nova demanda naquilo que são os cuidados continuados, a alteração do paradigma da estrutura familiar, que também aqui tem efeitos naquilo que são as respostas da rede, e também o Sr. bem falando, que é a desvirtuação do objetivo da rede, conforme o Sr. bem referindo. E temos que analisar também que tem havido outras medidas, como a rede de cuidados paliativos, a rede de cuidados pediátricos, a rede de saúde mental, o cuidador informal, o plano de envelhecimento ativo e saudável. Tudo isto são medidas que nós temos que analisar no âmbito das respostas que vão sendo dadas à população. E ao nível das coparticipações financeiras, dar nota também de que ao longo destes anos, e tendo em conta a linha do tempo, desde 2006 e 2010, eu penso que a coparticipação financeira foi ajustada anualmente. 2011 e 2014 tivemos uma crise económica que levou à implementação de medidas de austeridade. 2015, 2020, uma recuperação gradual da economia. Em 2020 tivemos a Covid. Em 2022 procedemos à atualização da rede e dar nota de que em 2023 a despesa pública com a rede atingiu o valor mais alto de sempre. Dar também nota que, de acordo com o relatório de 2023 da Carta Social, dá conta que a despesa pública referente a acordos de cooperação para o funcionamento das respostas sociais cresceu 9,5% relativamente a 2022. Portanto, há aqui um aumento do incremento e do esforço do Estado em ir acompanhando estas medidas. E também, entre 2015 e março de 2024, tivemos um aumento de 11,9% na convalescença, 17,3% na média duração e 38,7% na longa duração. Portanto, há aqui, de facto, um esforço da governação PS, ao contrário do que diz a senhora deputada, em ir acompanhando estas dificuldades, sendo certo de que não conseguimos acompanhar aquilo que são as dificuldades, e isso consta no relatório do Tribunal de Contas, que merece, por isso, a nossa atenção, mas não podemos olhar só para este problema, temos que olhar tudo o que foi feito ao nível destes anos. Portanto, colocar aqui três questões muito rápidas. A primeira tem que ver com aquilo que a senhora Ministra reconheceu em agosto de 2024, que é um subfinanciamento dos cuidados continuados, e eu perguntava ao Sr. José Bordin, de acordo com o Orçamento de Estado 2025, qual foi a grande oportunidade que teve então o PSD, à luz do Orçamento de Estado, que medidas é que estão implementadas que venham, de facto, contrariar este subfinanciamento de rede de cuidados continuados. Por outro lado, relativamente aos internamentos hospitalares inapropriados, diz o relatório que a falta de resposta da rede é a principal causa de internamentos inapropriados dos hospitais. Portanto, queria-lhe perguntar qual é a relação que tem esta situação com a de longa dos utentes nas unidades de longa duração e manutenção, se há aqui, de facto, uma desvirtuação dos objetivos da rede, qual é a posição de responsabilidade familiar e se os termos de aceitação estão a ser, de facto, cumpridos, tendo em conta as relações que as redes, que as instituições estabelecem com os familiares no cumprimento daquilo que são as obrigações. E, por outro lado, doutor, de acordo com uma opinião que transmitiu na comunicação social, dizia que as unidades de cuidados paliativos têm enfrentado uma taxa de ocupação entre 50% e 80%, ainda que exista um número considerável de utentes referenciados que acabam por falecer sem obter esta vaga. Ora, se nós temos de 50% a 20% de camas por ocupar na rede de cuidados paliativos, eu pergunto-lhe então o que é que faz falta, uma vez que temos camas, porque é que elas não são ocupadas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina. Não, já foi. Não, passo a palavra à Sra. Deputada, peço desculpa, João Pinho da Almeida. Sr. Deputado, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. José Bordin, cumprimento também e a Associação. Do nosso ponto de vista, relativamente ao relatório do Tribunal de Contas, as conclusões são claras. Quer dizer, nós estarmos aqui a tentar dar a volta às conclusões, não ganhamos nada com isso. São evidentes, a insuficiência da rede é evidente, a insuficiência do financiamento da rede é evidente e tem relação direta com a insuficiência da própria rede, porque nós, em vez de ganharmos capacidade, em vez de ganharmos oferta, nos últimos anos perdemos, quando a procura aumentou substancialmente pelas razões que já aqui foram ditas, e há uma questão que é importante esclarecer. Nós tivemos recentemente, como já disse também, o CDS apresentou 2 projetos de resolução relativos a esta matéria, uma discussão que tem a ver com o período sobre o qual versa o relatório que é objeto desta nossa audição, e em que foi dito pelo Partido Socialista, até puxando das portarias, que o valor tinha sido sucessivamente atualizado e que, portanto, não era verdade que o Partido Socialista não tinha... O Partido Socialista não, o Governo, enquanto foi liderado pelo Partido Socialista, não tinha atualizado o valor. E, portanto, é importante nós sabermos de onde partimos, porque nós, enquanto grupo parlamentar que apoia este Governo, o que fez foi o que é normal um grupo parlamentar fazer. Exigência perante o Governo que apoia e, portanto, propor aqui na Assembleia da República uma resolução estabelecendo quais devem ser os critérios para uma atualização que tem de ser feita. E, portanto, aí também diz sobre como cada grupo parlamentar encara a sua responsabilidade quando apoia um governo. Se deve estar aqui para justificar tudo o que um governo faz, mesmo quando faz mal ou não faz, ou se deve estar aqui para aumentar o nível de exigência para com o seu governo, porque a nós preocupa-nos os valores ainda não terem sido revistos e preocupa-nos o montante que pode estar em causa nessa revisão. E, portanto, enquanto deputados é isso que devemos fazer e, portanto, o que lhe pergunto é se daquilo que foi apresentado e aprovado já não é, a iniciativa foi do CDS, mas neste momento foi aprovado por este Parlamento e, portanto, é isso que conta. Há uma resolução da Assembleia da República que estabelece a obrigação de o Governo rever e que põe um padrão de valores que temos noção que é exigente e que, obviamente, implica uma negociação, mas perguntar-lhe se esse horizonte lhe parece correto e minimamente alinhado com aquilo que são as necessidades, designadamente com aquilo que já foi dito também, de aumento da retribuição mínima garantida e dos custos com a energia. Mas há aqui outra questão também importante que abordou, que é a questão do PRR. O montante que foi disponibilizado para a rede no PRR é muito significativo. Só que o facto de os avisos terem sido lançados tardiamente, e pior que isso, as avaliações das candidaturas terem sido feitas ao longo de muito tempo e sem resultados, prejudica a execução. Como o setor disse, a expectativa que quem se candidatou tinha relativamente à execução foi claramente frustrada pelo tempo que o Estado, e vamos agora, não vamos pôr governos, que o Estado demorou a avaliar essas candidaturas e a permitir que, efetivamente, as coisas avançassem. O que lhe pergunto neste momento é se a redistribuição que aqui também propusemos na Assembleia da República de valores pode ajudar ou não, sendo que nós também reconhecemos que há outra questão que tem de ser avaliada, mas que é mais difícil porque implica com questões que não são estabelecidas pelo governo português, são estabelecidas ao nível europeu, que tem a ver com o prazo de execução para o PRR. E aí o que se poderia ter de fazer, como sabe, recentemente houve uma reprogramação do PRR e houve alguns investimentos que foram retirados do PRR para poderem ser financiados de outra maneira e substituídos, e isso são alterações que obviamente podem ter de ser feitas. Pergunto-lhe, a redistribuição é importante e se, em último caso, haveria a necessidade de uma reprogramação, porque eu vejo que uma reprogramação também poderia ter riscos de interromper o financiamento e isso causar ainda maiores dificuldades de tesouraria às entidades que gerem estas unidades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem até 12 minutos para responder às questões. Se precisar um bocadinho mais, temos até 15 minutos. São muitas questões.
Já agora, eu começaria pelo PRR, porque talvez, acho que é um desígnio nacional e é muito importante para o país estes fundos estruturais. E se não se importassem, eu começaria por aí. E só para fazer um resumo, para enquadrar. E antes de mais, gostava só de alertar os senhores deputados e senhoras deputadas que nós vivemos num país que literalmente não funciona. E é isso que eu acho que todos os partidos deviam juntar e procurar resolver estes problemas. E vão perceber onde é que eu quero chegar. Em março de 2023, reuni com a direção executiva do SNS, a propósito do PRR. Foi-me dito que a RS Norte já tinha pronto o lançamento do aviso do PRR para lançar, portanto, estava pronto. E eu perguntei, então, se está pronto, porque é que é só as outras ARS replicarem e lança o seu aviso? Não, cada ARS individualmente está a fazer o seu próprio aviso. Então, mas estão 5 entidades diferentes a fazer a mesma coisa? Perguntei eu. É uma tragédia. Na altura o governo anunciou que ia ser lançado, etc., antes do verão, o que é facto é que foi no final do ano. E Lisboa e Valdotejo, que só praticamente metade das camas e metade do PRR era para Lisboa e Valdotejo, foi lançado só no início de 2024. Entretanto, extinguem-se as ARS, portanto foi mesmo uma tragédia. Este governo herdou os enormes atrasos do governo anterior, na minha opinião, embora não estando muito por dentro do assunto naturalmente, mas 10 meses era mais que suficiente para também terem feito um pouco mais do que fizeram, sinceramente, é quem está deste lado percebe isso. Ainda andamos hoje a discutir, há mais do mês que eu tenho um contrato para assinar do PRR, ainda não está validado, porque anda-se a discutir se põe lá a data 31 de dezembro deste ano ou 30 de junho do ano que vem. Portanto, estamos neste tipo de discussão. Acho que devia haver uma via verde, legislada na Assembleia da República, uma via verde para os projetos do PRR. é que o PRR é urgente fazer, mas o país funciona ao ritmo que sempre funcionou. As câmaras municipais dificultam, muitas vezes não são as câmaras municipais que dificultam, mas são todas as entidades das quais as câmaras dependem. Eu, por exemplo, todos os exemplos meus eu normalmente gosto de dar exemplos da minha própria entidade, porque são transversais às outras, não é só da minha, é das outras. O meu exemplo é o de muitos outros. Eu tenho um projeto para aprovar na Autoridade Nacional de Proteção Civil, que deu entrada em setembro de 2023. Ainda estou à espera, já passou um ano e meio. Uma vistoria demora 2 anos. Uma parceira da Agência Portuguesa do Ambiente demora normalmente 1 ano. Os parceiros da Social da Saúde demoram meses, se não anos. E, portanto, é estas as dificuldades que nós temos do terreno. Portanto, se não se legislar no sentido destes projetos PRR serem prioridade, eles não se executam porque o país continua a trabalhar ao mesmo ritmo. E depois vamos dizer assim, mas a culpa é de quem? Bem, acho que a culpa é de todos em geral, porque depois a NPC e tantas outras entidades não têm o número de profissionais suficientes para acudir a tanta solicitação, tanto projeto, tanta vistoria, etc. Houve um aumento de 100 mil funcionários públicos desde o período da Troika. E às vezes nós perguntamos nas entidades onde é que eles andam, onde é que eles estão. Porque não estão onde fazem falta, pelo menos, não é? Porque senão estes atrasos não existiam. Mesmo o PRR financia viaturas também elétricas, nomeadamente para transporte de pessoas com deficiência. Eu tenho uma viatura-chave na mão, pronta a usar, há 1 ano numa oficina de transformação e não posso matricular porque está à espera de uma inspeção do IMT, porque tem uma plataforma para cadeira de rodas e demora 1 ano. Portanto, é disso que estamos a falar. E depois, o dinheiro do PRR não chega às entidades. Foi aprovado no Orçamento de Estado de 2023 a recuperação da totalidade do IVA do PRR. Ainda não está em vigor. Foi no Orçamento de 2023, foi aprovado no final do ano de 2022. Como é que é possível, 2 anos e meio depois, as coisas não estarem operacionais? Portanto, é disto que se trata, e é isto que eu gostava de alertar. Inclusive, e também tem que ver com isto, o próprio decreto-lei que saiu ano passado para agilizar a abertura de novos equipamentos sociais, nomeadamente por causa do PAS e do PRR, está a gerar uma grande confusão, porque todas as entidades têm entendimentos diferentes. E eu tenho uma creche pronta há 6 meses e ainda não consegui abrir por causa deste tipo de entendimentos. E quem digo eu, diz outras entidades pelo país fora que também sei que estão a passar por menos problemas. Portanto, é isto que eu gostava de vos alertar em relação... e só mais uma nota em relação ao PRR, também o que está no Orçamento de Estado, é que é para recuperar a totalidade do IVA do investimento. Mas a administração pública... tendo-lhes vindo a dar alguns recados a dizer não é bem assim, é só a parte a fundo perdido, não é isso que está no Orçamento de Estado. Portanto, se essa lei é para se cumprir, não é à vontade da administração pública. Isso também gostaria de alertar para esta situação, que é uma situação que me preocupa imenso. Começando pela senhora deputada Ana Oliveira, do PSD, se concorda com a avaliação do Tribunal de Contas? Concordo, assino por baixo, e também em resposta ao senhor deputado João Almeida, efetivamente, e à senhora deputada Irene Costa, não é verdade que o Partido Socialista e os governos do Partido Socialista tenham atualizado os preços ao longo dos anos. Aliás, o Tribunal diz exatamente isso. Foram vários anos de preços congelados. Eu já me queixei aqui muitas vezes que em plena pandemia, com os custos a dispararem, o salário mínimo a continuar a subir e a atualização foi zero. Fomos altamente discriminados nessa altura. Como é que é possível, não é? Como é que é possível discriminar-nos dessa maneira? Em plena pandemia, os preços não foram atualizados. Políticas públicas a longo prazo. Políticas públicas a longo prazo. Qual é a minha opinião? É, essencialmente, e estou farto de dizer isto, uma maior articulação entre os hospitais e a Rede Nacional de Cuidados Continuados. E devia haver uma entidade, uma única entidade a gerir isto tudo, ou seja... E também a senhora deputada Irene Costa abordou isso. Uma única entidade a dar resposta a tudo. Rede de cuidados continuados, lar de idosos e apoio domiciliário, porque tudo está interligado. E, portanto, todas estas entidades funcionam de forma, enfim, separada, digamos assim, e não há aqui a melhor articulação possível. Relativamente aos territórios de baixa densidade e aos cuidados continuados, muitas vezes são os maiores empregadores das regiões. Havia uma política de proximidade quando o governo do Partido Socialista de José Sócrates criou a Rede de Cuidados Continuados. A ideia era ser ter uma lógica de proximidade e depois os anteriores governos inverteram essa lógica e querem fechar unidades de menor dimensão e criam só unidades de grande dimensão. Isso vai fazendo com que muitas entidades fechem. E eu não me canso de dizer, o país não é igual. O país não é igual entre o interior e o litoral. Não é igual. E, como não é, e mesmo algum litoral, nomeadamente Alentejano e Algarvio, têm problemas de interioridade, daí que são territórios chamados de baixa densidade. não têm capacidade de recrutar recursos humanos e, portanto, há muitas unidades que estão à beira de fechar por falta de dinheiro e por falta de recursos humanos e, portanto, aquilo que eu defendo é, além da diária de cuidados continuados que é preciso ser atualizada, haver uma majoração que este grupo de trabalho podia perfeitamente calcular entre 10% e 15%, não sei qual é o valor, mas tem que haver uma majoração para os territórios de baixa densidade, porque eles pagam os custos dos bens e dos serviços e os próprios recursos humanos têm custos muito superiores àquilo que nós temos nas grandes metrópoles e, nesse sentido, acho que devia ser majorado. As questões da Sra. Deputada Irene Costa, medida do Orçamento de Estado para 2025 para o subfinanciamento. Este governo mantém exatamente a trajetória dos governos do Partido Socialista, zero. Ou 0,1, se quiserem 0,1. A única medida dos cuidados continuados tomada até agora por este governo em praticamente 11 meses, vai fazer um ano que para o próximo mês que estão a governar, a única medida foi... agora esta questão de podermos comprar diretamente, através de receitas médicas, comprar diretamente medicamentos na farmácia, poderá trazer alguma poupança de custos, admito que traga, mas o Governo já avançou com 8%. Não faço a mínima ideia, eu não consigo avaliar uma medida, assim, por cálculo de bola de cristal, desculpem a expressão, só daqui a uns meses ou um ano é que vamos avaliar se efetivamente quais foram as poupanças. Admito que possam ser algumas, mas não é isto que vai resolver o problema dos cuidados continuados. Foi a única coisa que o Governo fez até agora em 11 meses, de resto literalmente zero, na continuidade também dos governos do Partido Socialista anteriormente, que infelizmente causaram-nos um enorme garrote. E eu volto aqui à minha questão inicial, quando respondi ao Sr. Deputado do Chega, que foi... O Governo não, portanto, impôs-nos o aumento de salário mínimo, neste caso, não é? Que tem custos brutais, por arrasto, somos forçados, quem pode e quem eventualmente consegue, somos forçados a aumentar salários, e a nossa receita é exatamente a mesma. É esta questão que eu quero vincar. Pagamos custos com bens e serviços porque tudo subiu, há uma inflação ainda, apesar de tudo, acentuada. E nós, a nossa receita é exatamente a mesma. No caso das creches, por exemplo, a receita é de 2023. No caso do apoio a crianças com deficiência nas escolas, a receita é de há 8 anos atrás. 8 anos depois, em 2025, nas escolas, nós recebemos exatamente ao cêntimo o que recebíamos 8 anos atrás. E os salários destas pessoas em 8 anos, que trabalham lado a lado nas escolas ao lado dos professores e que viram os professores ter aumentos de salários todos os anos e estes profissionais não têm porquê. Se trabalho igual, salário igual. Ouço muitas vezes isto lá em casa e vejo nas televisões, nos debates aqui também no Parlamento, etc., e nas televisões, entre os vários e os diferentes partidos políticos. O Governo é o nosso patrão, da mesma maneira que é o patrão dos funcionários públicos. E aos funcionários públicos dá aumentos generosos e nós dá zero. É importante que se diga isto. É isto que está em causa. Casos sociais nos hospitais e a questão das famílias e já agora o maior acompanhado. Ora, enquanto não houver mais vagas em ERPs, enquanto não houver mais vagas em cuidados continuados, há pessoas a viver nos hospitais como quem vive num hotel. Isto já foi dito várias vezes por profissionais de saúde nas várias órgãos de comunicação social. Há pessoas lá a viver em hospitais que nem sequer tomam um comprimido. Estão lá a viver. E com isso estão a dar um prejuízo enorme ao Estado português porque está a suportar custos de equipas altamente especializadas para uma pessoa estar ali a viver num hospital, como se podia estar na sua própria casa, podia estar num lar de idosos, podia estar noutro sítio qualquer. E depois o que é que acontece? A própria rede de cuidados continuados, fala-se em 10% de taxas de ocupação de camas de hospital. Eu já falei isso várias vezes aqui também. A rede de cuidados continuados, até há pouco tempo, tinha 37% de casos sociais. 37, é quase 4 vezes mais. Ou seja, pessoas que estão a viver nos cuidados continuados podiam estar em casa ou noutro lado qualquer. Não precisam de estar nos cuidados continuados, já estiveram alta. Só que não há capacidade de resposta. E depois o que é que sucede? Eu até tenho algumas posses. Tenho o meu pai e a minha mãe numa unidade de cuidados continuados. Na pior das hipóteses, pá, 500 euros por mês, porque é isso que a lei me obriga. E os meus, depois de apurados os meus rendimentos. 500 euros por mês. E disse assim, o seu pai e a sua mãe têm alta. E eu digo, está bem. Mas olha, deixa estar aí que ali está muito bem. Se eu tiver que pagar um lar privado a 1.500 euros, no mínimo, se não for mais, no mínimo dos mínimos, 1.500 euros por mês, então, vou pagar 3 vezes mais. E o meu pai não vai, ou a minha mãe não vai estar melhor do que está ali, porque ali tem enfermagem 24 horas por dia, tem médicos todos os dias, em alguns casos até médico 24 horas por dia, e portanto ali está muito melhor. Coisa que no lar de idosos não tem este tipo de recursos humanos. Portanto, se está aí tão bem, eu até pago 3 vezes menos, deixo estar. E, portanto, e quem obriga? nada, ninguém obriga. A situação do maior acompanhado, também, e tem a ver com esta questão que já agora, cada vez mais, e porque decorre da lei, cabe aos senhores e às senhoras deputadas alterar a lei, que penso que é do Código Civil, os juízes não têm outro remédio que é atribuir pessoas que não têm familiares ou que os familiares abandonaram a quem está internado nos cuidados continuados, atribuem a tutela, portanto o estatuto maior acompanhado, ao diretor da unidade de cuidados continuados. Então o diretor da unidade de cuidados continuados o que é que faz? Andar que é enfermeiro ou médico ou outra profissão qualquer. Passa o tempo nos correios, nos bancos, fazer leituras de gás e de luz das pessoas que estão lá internadas, porque foi isso que o tribunal delegou para fazer. E eu pergunto, então o que é que este profissional faz? Não é suposto dirigir a unidade, que é da menor responsabilidade, não passa o tempo nisto. E isto é que estamos a falar de unidades de cuidados continuados, em que há pessoas que têm um processo de melhor acompanhado, há quem tenha 10. Portanto, isto paralisa, portanto, é importante alterar a legislação nesse sentido. Taxa de ocupação dos paliativos. Tinha um relatório da Entidade Loura da Saúde há um ano atrás, mais ou menos, foi ano passado, a dizer que não há vagas em paliativos. Bom, não há vagas em paliativos. A Comunicação Social perguntou-me e eu dei-lhe exemplos concretos. Uma unidade em Mafra, que tem 20 camas em paliativos, em julho e agosto do ano passado, depois entretanto não atualizei a informação, não sei se nos meses seguintes como é que foi, mas a taxa de ocupação andava na casa dos 50% a 60%. Porque, por exemplo, no mês de julho tinha, portanto, as tais 20 vagas, morreram 37 pessoas. Então, mas só tem 20 vagas, como é que morreram 37 pessoas? É fácil. As pessoas chegam lá, morrem em 24 horas, 48 horas, e, portanto, é isto que sucede. Porquê? Em resposta à senhora deputada Irene Costa. Porquê? Mau funcionamento de todo o sistema e maus critérios de referenciação para cuidados paliativos, porque normalmente os hospitais só libertam as pessoas para cuidados paliativos precisamente quando estão mesmo a morrer. E não é suposto os cuidados paliativos serem cuidados de morte, são sim cuidados paliativos, são coisas muito diferentes. E, portanto, nesse sentido, há que rever os critérios de referenciação, há que rever a legislação para que as coisas mudem. Por fim, o Sr. Deputado João Almeida falou no papel dos grupos parlamentares perante os governos, e eu não me levem a mal, mas eu não posso deixar de sentir uma enorme frustração. Já vim aqui à Comissão de Saúde várias vezes ao longo dos anos e daqui nunca saiu nada. Eu, quando digo daqui nunca saiu nada, não sei de quem é a culpa, mas, ou seja, o facto de vir aqui denunciar isto tudo, estou aqui a anunciar, isto nunca se traduziu em nenhuma medida, quer de legislação da Assembleia da República, quer de legislativa do Governo, tomar uma medida que fosse para resolver um problema que fosse. E há muitas coisas que eu aqui estou-me a repetir. Eu já disse isto há vários anos atrás. Aliás, a coisa que maior satisfação me deu foi ver um relatório de um Tribunal de Contas dizer este senhor, ao longo destes anos, falou sempre verdade, nunca mentiu. E essa é a maior satisfação que eu posso ter aqui uma entidade credível como o Tribunal de Contas num relatório destes. O relatório do Tribunal de Contas, já respondi há pouco, da atualização dos preços ao longo dos anos. PRR também penso que já falei. A redistribuição de verbas do PRR da proposta que o CDS fez aqui, que foi aprovada, é naturalmente importante, sem dúvida. Vamos ver agora o que é que os novos avisos dizem, que dinheiro é que sobra, mas nós estamos sempre a falar, e vejam bem, num quadro em que não há atualização de preços, um quadro em que o dinheiro a fundo perdido é cerca de 35% a 40% do que verdadeiramente custa uma obra, isto sem IVA, portanto vejam bem o esforço brutal que se exige às entidades do setor social em geral e alguns privados também, para construir uma unidade de cuidados continuados ao serviço do país e que depois, enfim, o dinheiro é muito curto e mesmo que haja uma redistribuição de verbas, nunca chegará a uma percentagem muito elevada, mas ela era fundamental. E em relação ainda ao PRR, reforço que a urgência que era haver o tal livre trânsito para projetos de cuidados continuados, porque tudo nas câmaras e na Autoridade Nacional de Proteção e Assistência Civil, etc., e todas as entidades, funcionou ao ritmo normal, como sempre funcionou. Olha, eu, por exemplo, em Sintra, ainda não tenho licença de construção, há uma outra entidade que também não tem, e sei que há outras entidades noutras câmaras que não têm. Umas vezes, lá está, por culpa das câmaras, outras vezes por culpa das outras entidades. O que é facto é que, do ponto de vista prático, as coisas não funcionam. Querem outro exemplo, já agora? Eu era para lançar o concurso público. Mais um exemplo do que o país não funciona. Eu era para lançar o concurso público da minha unidade de cuidados continuados a passada sexta-feira. Hoje é quarta, eu ainda não consegui. Porquê? Porque o jornal, que é um concurso público internacional, na imprensa nacional, por causa da moeda, a plataforma não funciona, não se consegue avançar, sem isso não há concurso público, ninguém atende o telefone do outro lado, ninguém responde a um e-mail, nada. Portanto, Ou seja, os serviços públicos não funcionam e o país não funciona e com isto tudo prejudicamos a todos nós. Primeira prioridade e urgência neste país, pôr os serviços públicos a funcionar. Quando os serviços públicos funcionarem, nós vamos ter um crescimento económico como nunca se viu neste país. Até lá, continuamos a sempre dar tiros nos pés, desculpem a expressão, nomeadamente no executando o PRR, nomeadamente perdendo fundos comunitários, etc., por aí fora. E depois, claro, ninguém quer investir em Portugal também e criar com isso riqueza e crescimento económico, porque as coisas simplesmente não funcionam.
Muito bem. Vamos usar a segunda ronda. Então, passo a palavra à senhora deputada Ana Oliveira. Um minuto.
Obrigada, senhora presidente. Agradecer mais uma vez as suas palavras, o que aqui foi dito. Esta questão de futuro de longo prazo que lhe tinha feito, acho que há aqui uma data de propostas que também já não é a primeira vez que fala, que também me parece que são fundamentais para o desenvolvimento destas unidades e da rede de cuidados continuados integrados. Mas também referir e reforçar também aquilo que disse, que o atual governo começa sobre uma base que está altamente destruturada e, por isso, o caminho ainda se torna mais complexo. Dizer que vamos continuar a estar atentos, que pode contar com o PSD, principalmente quando falamos aqui em serviços públicos e da forma como funcionam. Ou seja, eu acho que é uma das questões fundamentais nesta situação relativamente aos cuidados continuados, integrados e a outros serviços de saúde, que é o facto de não haver esta articulação entre serviços centrais, serviços municipais e as entidades que estão ligadas a estas áreas. Por isso, mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passa a palavra à senhora deputada Irene Costa.
Muito obrigada, senhora presidente. Agradecer ao doutor José Bordin a presença e os esclarecimentos que nos trouxe e deixar aqui duas notas. Uma nota e uma questão. A primeira nota é dizer que, de facto, relativamente à atualização da comparticipação, nós não podemos dizer que não houve aumentos na comparticipação. Quando entre 2015 e março de 2024, conforme eu já referi, tivemos um aumento na convalescência de 11,9, na média de 17,3 e na longa de 38,7. Podemos dizer que não acompanhamos, mas não podemos todos dizer que não houve aqui um aumento. E, por outro lado, também pegando ali nas palavras da senhora deputada quanto ao futuro e à base estruturada, perguntar-lhe, Sr. Doutor, e tendo em conta o reconhecimento da senhora ministra aqui desta questão da sustentabilidade do setor, e uma vez que o Sr. Doutor referiu que reuniu já com a direção executiva, que é, ao fim e ao cabo, quem tem a tutela desta área, perguntar-lhe que medidas ou que apoios ou que esperanças é que lhe foram dadas nessa reunião que teve com a direção executiva, tendo em conta agora o futuro, e se reuniu, entretanto, já reuniu com a atual direção executiva. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra ao senhor deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, senhora presidente. Quero agradecer aqui ao senhor presidente pelos esclarecimentos. Há aqui uma frase que vou voltar a repetir, é que passados 17 anos, desde a criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados, a sua capacidade continua muito aquém das metas definidas para 2016. Este fracasso deve-se a sucessivos governos que ignoraram a rede, relegando-a para segundo plano. O cenário é praticamente desolador, catastrófico, aumento nos preços de energia e dos salários do setor público, que agravam os custos, enquanto os governos mantiveram um financiamento obsoleto. Está à vista que o PRR continua para o insucesso, com prazos difíceis de cumprir e com desistências muito devido aos preços que não são atualizados. O Partido Socialista governou 8 anos, tem grandes responsabilidades. O PSD governa há 10 meses. A senhora Ministra da Saúde reconhece o subfinanciamento da rede, mas nada mudou. Parece-nos mais promessas vazias. Estamos em março. O preço da utente dia ainda não foram atualizados com base na inflação do ano anterior. E, por fim, na nossa perspectiva, é inadmissível que a Associação Nacional de Cuidados Continuados não esteja no grupo de trabalho que debate o futuro, provando que o Governo não quer ouvir nem quer resolver. E isto é continuar a desprezar os cuidados continuados e os portugueses. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Pinho da Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, estando já esclarecidas a maior parte das questões, queria colocar outra que tem a ver com o PRR e exatamente com o que falou dos serviços públicos não funcionarem e com uma questão que eu sei que no início foi complicada para muitas das entidades, que tem a ver com a aplicação das regras da contratação pública. Saber se isso neste momento está totalmente esclarecido e se aplicam ou não aplicam e em que dimensão, se aplicam só a procedimentos futuros ou se aplicava a procedimentos anteriores, porque havia entidades que já estavam a investir, se isso está completamente esclarecido e se é ou não é um constrangimento também para as entidades.
Obrigada, Sr. Deputado, para responder. Sr. Presidente, 4 minutos.
Vou tentar, obrigado. Sra. Deputada, em relação à atualização de preços, foram 8 anos seguidos sem atualização, começou com o governo da Troika, o chamado governo da Troika, porque as dificuldades do país, também, os custos também não subiram, portanto foi um efeito neutro na altura, nada a reclamar, mas depois entre 2015 e 2019 não subiram, foram 4 anos de preços congelados, no período da pandemia também não subiu, 2020, 2021 e 2022 também praticamente não subiram, portanto, nem 2021 não subiu e 2022 penso, uma pequena atualização, mas foram muitos anos sem atualização absolutamente nenhuma, com os salários sempre a subir. E, portanto, enfim, lá diz o velho ditado, não se fazem omeletes sem ovos. Portanto, a reunião da Comissão Executiva não reunimos, ninguém nos convidou ainda para reunir. Sr. Deputado Rui Cristina, a capacidade da rede aquém das metas, desinteresse absoluto por parte dos governos anteriores e também este governo, enfim, embora só tenha 11 meses, mas também não fez nada que pudesse achar que está a alterar o cenário. O tal subfinanciamento que falámos, que é grave, nomeadamente o aumento de custos com salários, com bens e serviços e a receita congelada, portanto. A Sra. Ministra da Saúde, efetivamente, já mais que uma vez publicamente reconheceu o subfinanciamento dos cuidados continuados, mas até agora também nada fez relativamente para resolver esse assunto. O facto de usar a expressão desprezo, também assino por baixo, relativamente ao facto da Associação de Cuidados Continuados não estar no grupo de trabalho. Lá está, era aquilo que eu dizia no início, não nos querem lá, precisamente porque somos incómodos e temos argumentos. E, portanto, dá sempre mais jeito ter lá alguém que não tem grandes argumentos para, de alguma forma, poder, mais uma vez, não cuidar dos cuidados continuados daquilo que verdadeiramente interessa. Aliás, o próprio Tribunal de Contas diz que o grupo de trabalho em 2005, que foi criado para discutir os preços dos cuidados continuados, foi tudo mal feito desde o início, nomeadamente a começar por uma unidade de cuidados continuados não funciona sem empregados de limpeza, nenhum hospital, não é? E não está lá na legislação empregados de limpeza, não está lá pessoal de lavandaria, não está lá pessoal de cozinha, não está lá recepcionistas, não está lá administrativos, não está lá uma série de quadros de pessoas que são necessárias ao funcionamento de uma unidade. Ora, quando se faz contas de quanto custa uma unidade de cuidados continuados e retiram-se lá uma fatia gigante de salários de uma série de profissionais, é óbvio que está logo inquinada à partida, que não vai funcionar. Sr. Deputado João Almeida colocou aí uma questão espetacular, se me permite a expressão, porque é uma luta nossa desde há muito tempo e baralha muito isto. Nós estamos a concorrer ao PRR, nós, entidades sem fins lucrativos, que é o meu caso, por exemplo, e também estão a concorrer entidades que têm fins lucrativos. Nós temos que proceder à contratação pública e os privados não. E o fundo é o mesmo. Eu gostava de lançar aqui um apelo a todos os grupos parlamentares aqui presentes e aos outros também que não estão presentes, que é... Gostava muito que pudessem clarificar junto do Tribunal Constitucional se as entidades sem fins lucrativos são consideradas entidades públicas e se têm que proceder à contratação pública. Porque se eu decidir, em Assembleia Geral da nossa cooperativa, que emprega 220 trabalhadores e que apoia mais de 1000 e tal pessoas, desde crianças, idosos, etc., e decidirmos fechar a cooperativa, fechar a porta, pôr toda a gente no desemprego, prejudicar a vida a 1000 e tal pessoas, utentes diretos fora os familiares, eu vou complicar a vida a estas pessoas todas. Mas eu, por lei, posso fazê-lo. Porque o Estado, eu não sou entidade pública, o Estado não manda em nós. O Governo não manda em nós. Mas sou obrigado à contratação pública. Há aqui qualquer coisa que não está bem e que não faz sentido. E, portanto, a contratação pública é um inferno. É um inferno. A maior parte das IPSS não tem capacidade, como têm os serviços públicos, de ter pessoas ligadas à contratação pública. Erram. Perdem dinheiro com isso, muitas das vezes, vão ao engano, lançam concursos públicos, porque tiveram algum procedimento que nem correu bem, apenas só porque esqueceram de publicar no portal do Código de Contratos Públicos o contrato, já podem ter feito tudo bem, ter lá o edifício construído, mas só porque se esqueceram disso não recebem o dinheiro correspondente. Isto é uma armadilha para as instituições e eu gostava muito que que, por um lado, pudessem, junto ao Tribunal Constitucional, esclarecer isto, porque o próprio Tribunal de Contas reconhece que nós somos entidades privadas, diz no relatório, e que também, igualmente, quem lá trabalha presta um serviço público. Mas não somos entidades públicas e nós não devíamos estar ao abrigo do Código dos Contratos Públicos. E mais, e outra questão só para fechar, que é, há uma legislação que diz, e muita legislação que se cria pode ser inconstitucional, concordam comigo, isso já foi discussão pública sobre muitas outras matérias. Há uma legislação que diz que há ali uns critérios que definem se nós somos entidade pública ou não, nomeadamente se 50% da nossa faturação provenir do Estado ou de subsídios diretos ou como cliente, porque o Estado pode ser nosso cliente ou pode subsidiar-nos diretamente, são coisas diferentes. Então, se mais de 50% da nossa faturação não vem do Estado, eu não tenho que proceder ao Código dos Contratos Públicos. Isto faça uma lei que eu, pessoalmente, acho que não é constitucional. Mas, precisamente porque não somos entidades públicas. E a minha pergunta é, se eu, perante a atual lei, eu não sou obrigado, porque mais de 50% da minha faturação não vem de subsidiação direta do Estado, eu não sou obrigado à contratação pública. Mas dizer isso aos serviços públicos. Eu posso ter razão, mas o que é que isso me adianta? Ou eu faço contratação pública, ou sou altamente prejudicado e não consigo avançar. E, portanto, pedia-vos encarecidamente para que pudessem analisar estas matérias e pudessem-me esclarecer. Não, uma estatuto de entidade pública é muito diferente de ser uma entidade pública. São coisas muito diferentes, são coisas completamente diferentes. Nós prestamos um serviço público, não somos entidade pública. É como eu disse, olha, imagina agora um conselho de administração do Instituto de Segurança Social dizer, olha, vamos fechar a Segurança Social. Não pode, não é? Eu posso fechar a minha instituição e não há problema, porque eu não sou uma entidade pública. Em Assembleia Geral nós podemos fechar a nossa instituição. Então porquê é que eu sou obrigado ao Código de Contratos Públicos? Isto paralisa. E o tempo que demora? Eu até fartei-me Senhor Presidente.
Sim.
Eu fartei-me de alertar o Governo anterior e este Governo já me fartei de alertar para isto. Se não há tempo para executar o PRR e está tudo tão atrasado, porquê é que nos obrigam à contratação pública? É muito mais tempo que se perde. Com todos os litígios que há, concursos anulados, etc. por aí fora. Porquê isto? Era mais uma forma de agilizar a execução do PRR. O engenheiro Sócrates, na altura, quando foi os cuidados continuados e lançou a rede, isentou as unidades de cuidados continuados de contratação pública. Eu dei sempre esse exemplo. Para poder acelerar, havia uma urgência, era um desígnio nacional. É isso que eu peço a todos.
Tinha que ser o Conselho Ministro.
O PRR tem que ser um desígnio nacional e já vai tarde. E se nós tratamos o PRR como tudo aquilo que funciona nas entidades públicas, e já agora, e só para terminar, as próprias entidades públicas, muitas vezes o problema não é do funcionário público. Ele está cheio de regras e de burocracia exagerada, além de falta de pessoal, que ele próprio tem que dar resposta e que também, se não der, é prejudicado. Portanto, é para aqui que eu também quero alertar. É a desburocratização e o reforço das equipas e agilizar do ponto de vista legislativo, para que o PRR seja a prioridade. Caso contrário, o PRR não se executa e o país vai perder muito com isso. Obrigado.
Senhor Presidente, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e obrigada pela sua disponibilidade. E damos então por terminada a audição do Senhor Presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados e vamos continuar, estamos quase a acabar a nossa reunião, vamos continuar. Vou só acompanhar o Senhor Presidente ali à porta. Até já.